Justa, a gente se ajusta. Pode ir lá, Pedro. Perguntei para o Rian se eu podia expô-lo. E é muito legal essa galera orar por nós. Rian tem 12 anos agora, certo? Que isso, vai fazer 12. Tá grande pra caramba. Misericórdia. Ainda mais me chamando de tia Vani. Gente, aqui. Eu já tô aqui me segurando pra não falar gíria. Mas, cara, eu tô falando pra jovem e adolescente. Já mandei um cara aqui. E aí vocês estão comigo, certo? Amém? Amém, pastorzão? O próprio pastor já chama de pastorzão, então relaxa, vem comigo. E aí o Rian virou e falou assim, mãe, tia Vaninha é muito legal. Aí eu falei, por quê? A mãe me contando. Porque ela dá bronca na gente de um jeito tão tranquilo. Rian, te amo. Porque eu... Cara, e é muito especial. Gente, se eu me emocionar aqui, relaxa. Isa no ministério, cry. Porque, gente, ver vocês aqui adorando ao nosso Deus é demais. É bom demais, porque vocês servem ao grande Deus. Vocês servem ao nosso Deus. E embora cada vez que o pastor falava assim... As pratas da casa, o ouro da casa. Eu e Moisés ficávamos assim, Deus, misericórdia, vamos embora. Mas é muito legal ver essa galera servir ao Senhor com alegria. Então, assim, se você é um pouco se escandalizou deles saírem correndo aqui, relaxa. Que quando eu me converti aos 11 anos... Eu saí correndo daquela galeria e vim aqui correndo e falei, tio, eu quero entregar minha vida a Jesus. Quando eu entendi, numa peça de teatro, palavra da vida, ok? A galera da antiga sabe. Antiga não, porque a galera de algum tempo atrás. É, vai saber. Eles faziam teatro e falavam a respeito da morte e ressurreição de Cristo. Então, assim, se a tua galerinha vem correr aqui dentro, relaxa, a casa do Pai. Eles estão em adoração. Amém? Então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João 15. E aí, ouvir a oração do Rian... Me fez lembrar das criancinhas lá em cima, que hoje a gente já está vendo adolescente, que hoje a gente já está vendo ministrar. Então, assim, Deus faz grandes coisas e Ele conta com você e Ele conta com a sua maturidade nele, amém? E aí, teve uma hora que o Natan fez assim, ó, como se ele fosse preparar para a corrida, certo? Certo? Eu achei que a galera ia sair correndo para lá. Eu achei que a galera ia sair correndo para cá. Mas eu queria te chamar e te convidar à maratona da maturidade. Hoje a gente vai falar sobre maturidade. E no processo do jogo, a gente, no primeiro nível, game over... O jogo dá uma encerrada para a gente restartar, para a gente iniciar uma nova fase. E a primeira fase a gente falou sobre a festa que não tem fim. E o pastor Maurício Bossoir falou sobre Timóteo. Não despreze o dom que há em ti. Filhão, filhota, faz aquilo que o Senhor está te mandando fazer. Obedece. Pastor Rafael Godoy falou sobre Zaqueu. Ei, desce depressa, se arrepende. Vai para casa, repartilha aquilo que você tem, zera, começa uma nova fase. Primo Tiago, virou e falou hoje de manhã, relacionamento é com família, é com Deus, é entre as pessoas, a gente precisa zelar pelas nossas relações. E hoje eu vim falar para vocês sobre maturidade e convidar vocês a maratonar. Quem maratona aí videogame? Série? Então, na nossa vida, cristã, a gente precisa maratonar. E aí eu queria te convidar a refletir comigo em João 15, e por que na maratona? Né? Maratona são 42 quilômetros, né? 31 de dezembro, São Silvestre, São Silvestre? Não, é São Maratona, maratona de 42 quilômetros. Eu perguntei a minha personal, qual é a personal atleta? A Laís é a nossa corredora aqui da igreja. E, enfim, maratona 42 quilômetros, cansa pra caramba. Tem momentos difíceis da maratona, tem momentos mais fáceis, mas sabe que sempre tem um posto de reabastecimento? Tem fase. A corrida tem a fase, você precisa saber correr. E nessa maratona do percurso de maturidade, queridos, só termina quando a gente chegar no céu, porque aí vai ser glória. Corpo glorificado, vida transformada e céu completo. Então, a missão da maratona é permanecer correndo. Você não pode parar. Na vida cristã, você pode parar? Seu relacionamento com Deus? Seu relacionamento com o próximo? Não. E existe o alvo do crescimento. E aí eu queria te convidar a embarcar comigo em João 15. Em João, o Senhor está chamando os discípulos a entender o processo de ministério já, de entrega de vida por nós. E ele chama a gente a permanecer. Então, o cristão, ele conectado à videira, que é Jesus, o cristão sabe quem cuida. E eu queria te convidar a ler João 15, de 1 a 3. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho dado. E eu queria refletir com vocês, queridos, que quem é o nosso alimento? Jesus. Ele é a nossa raiz, ele é a nossa árvore. A gente é ramo e a gente está conectado à videira verdadeira. E eu queria pensar com você que o ramo, ele tem a sua função, que é produzir. Mas a gente precisa, como Moisés também falou de manhã, a gente precisa de entender a nossa identidade, quem nós somos, quem Deus é e onde a gente encontra essas respostas. Na palavra de Deus. Para entender o seu poder, para entender o seu caráter que habita em nós, amém? Somos maduros, entendemos que Cristo habita em nós, por isso, tudo aquilo que ele é, claro, aquilo que é compartilhado a nós humanos, nós devemos ser. Amém? Onipresença, onisciência é com ele. Mas amor, graça, bondade, compaixão, misericórdia é com a gente também. E assim a gente precisa estar conectado. E se somos limpos pela palavra, onde que a gente tem que se basear? Na palavra. Então, eu te pergunto, você tem se firmado nessa palavra? Você tem se firmado nessa verdade? Você tem visto os resultados, o fruto daquilo que o Senhor tem colocado na sua vida? O seu ramo, o seu ser está sendo limpo, está sendo podado, e podar é purificar, é consagrar, é santificar. Você tem buscado o Senhor para que ele coloque como um espelho a palavra de Deus e aquilo que você precisa reajustar? Faz com Deus, em nome de Jesus. E desafios chegarão, e fases novas chegarão. E assim a gente vai lembrar que a gente é madureiro. Madureira é madureiro, lugar de armazenamento de fruto. O pastor falou sobre isso aqui. Quais frutos têm sido gerados em você? A palavra de Deus nos corrige, nos ensina, nos realinha, nos direciona. A Bíblia diz que a gente não pode ler a palavra de Deus e sair e esquecer do que viu. A gente precisa praticar. E a gente precisa viver as disciplinas espirituais. A oração, a leitura da palavra, jejum. Você se abster de alimentos, você se reconectar com o Pai, você ler orando a palavra de Deus. Ah, Vânia, mas eu leio a palavra de Deus e não entendo nada. Querido, querida, não desista. Deus quer falar com você. Vai para o teu quarto, feche a porta, porque Ele quer revelar coisas que é com você. Para que você possa compartilhar a mesa com seus amigos. E assim a gente precisa entender que Deus nos ama. Por isso Ele disciplina. Ele limpa aquilo que está sujo, aquilo que precisa ser corrigido para o nosso crescimento. Às vezes dói. Quem gosta de sentir dor? Mas quem já sentiu dor de crescimento? Uma galera aí. Dói. Mas você não está grande? Pelo menos não está mais criancinha, certo? Então, se tem dor, relaxa. Deus é contigo. Mas precisa limpar. Sabe por quê? Porque para você fluir, precisa cada vez estar mais limpo, mais parecido com Deus. Amém? E aí, a gente tem os textos na Bíblia assim, ó, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Deus quer o seu coração por inteiro. E esse é um convite real. No exemplo da videira, nós somos os ramos. E somos um meio para produzir fruto. E aí, quando a gente olha para esse texto, o fruto é produzido. E aí eu te pergunto, o ramo come do fruto? O ramo serve o fruto. Então, tudo aquilo que o Senhor traz para você é para o próximo também. Amém? Então, o amor que Deus derrama na sua vida é para você derramar no próximo. A paz que Deus derrama na sua vida é para você derramar no próximo. E assim a gente precisa viver, a gente precisa crescer, a gente precisa compartilhar do que o Senhor tem falado ao nosso coração. Não dá, cria, vida jovem, para a gente receber do Senhor e ficar quieto. Tem amigos seus morrendo. Tem pais de amigos seus que precisam de você. Mas para isso você tem que estar, ó, fincado na palavra, permanecendo na palavra. Então a gente precisa ser nutrido pelo Senhor. E assim, eu te pergunto, quem está te nutrindo? É você? Com videogame? Assim como o Guilherme falou. Guilherme, ele estava praticamente em todas as horas da sala de oração. Era 7 horas, ele estava lá. Era 12h, ele estava lá. Era 22h da noite, ele estava lá. Porque ele entendeu que ele precisava orar. Ele entendeu que ele precisava mais de Deus. E, gente, volta e meia, o Guilherme está aqui, ó, conversando com um. Daqui a pouquinho ele vai e conversa com o outro. E ele está abençoando vidas, porque o Senhor falou com ele. Você tem vivido isso? Se não, fecha a porta do teu quarto. Fala com o Pai. Porque Ele vai te encher. E você vai transbordar para a glória de Deus. E eu queria te chamar uma outra fase, uma outra convocação nessa maratona da maturidade. É permanecer conectado. É permanecer buscando. E eu queria ler contigo do 4 ao 7. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Queridos, só vamos produzir se estivermos limpos. E só vamos ser limpos se permanecermos no Senhor. É na palavra. Isso precisa ser uma verdade. É uma ação nossa. O pastor, ele prega aqui. Mas ele teve que buscar o Senhor para compartilhar. Da mesma forma, você na sua escola, no seu trabalho, no seu transporte, precisa deixar o Senhor falar o seu coração para que você possa ajudar a outros. E assim, eu queria compartilhar aqui, o Wayne Cordeiro é um autor que ele tem um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus, e Andando com o Tanque Vazio, e nos dois livros ele fala sobre os 5% da vida que só você pode fazer. Só você pode cuidar do seu relacionamento com Deus. Queridos, vou falar aqui para a galera dos adolescentes. Papai e mamãe, tá, minha mãe, Vera Ribas, ela falava assim, Vânia, já leu a Bíblia hoje? Só que chega uma fase da vida que não é mais mamãe mandando, Vânia, vai ler a Bíblia hoje. É ler, é compartilhar. Então, pai e mãe, para orientar os seus filhos a lerem a palavra de Deus, os pais também precisam orar e ler. Sabe por quê? A criança reproduz o que os pais fazem. Adolescente reproduz o que os pais fazem. Adolescente reproduz o que o amigo faz. Então, você é exemplo. Espelho para a glória de Deus. Então, Wayne Cordeiro fala que você tem que cuidar do seu relacionamento com Deus. Tem que cuidar do seu relacionamento com a sua família. Só você pode fazer. Só você pode cuidar da sua saúde. Só você pode cuidar do seu coração. Outra pessoa não consegue fazer isso por você. Mas se você está conectado à videira, o Senhor vai te dar força para você poder crescer e amadurecer e poder alimentar a outros com aquilo que o Senhor está produzindo em você. Amém? E ele já declarou, vocês vão dar frutos. Então a gente precisa crer nessa verdade. Dê fruto. E precisamos buscar mais e mais e mais do Senhor, porque o ramo fora da videira, ele morre. O ramo seco, ele é lançado fora. A brasa fora do braseiro, ela apaga. Então, você não está só. Está com dificuldade, busca alguém. Peça ajuda. Deus é com você, mas tenho aqui uma galera de testemunha para caminhar com você. E aí eu queria te convidar para uma terceira fase, para uma terceira convocação nessa caminhada, nessa maturidade cristã, nessa maratona. Versículo 8. Como o Pai me amou, também... Calma aí. 8. Nisto é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim permanecerão, mostrarão que são meus discípulos. E a terceira fase dessa maratona na maturidade é entender que você é discípulo de Jesus. Você está dando muito fruto, mas está dando muito fruto por quê? Porque você permaneceu no Senhor, porque você permanece na palavra, porque você cada vez mais lendo a palavra, você vai ser mais semelhante ao Senhor. Discípulo é estar ao lado. Cristo está ao seu lado. E você precisa, ao lado do Senhor, refletir a glória dele. Mateus 5:16 vai falar assim, que as pessoas vão ver o que vocês estão fazendo e vão glorificar o Pai que está no céu. Então, deixa o Senhor fazer através de você, porque você está ao lado dele. E aí, eu lembrei de uma, nesse momento aqui de estudo da palavra e de lembranças, O Senhor me trouxe uma lembrança de há pouco tempo, quando eu era atleta. Aqui eu falei da minha mãe, né? Minha mãe, ela canta, Vera Ribas, canta muito, certo? Para a glória de Deus. E aí eu era atleta de natação. E aí tinha uma mãe assim, ó. Vai, Jonathan! E eu queria muito saber como é que minha mãe torcia por mim. Vera Ribas, mó lady, né? Minha mãe ficava na arquibancada assim. Vai, Vânia. Vai, Vânia. Né? Muito minha mãe, né? Mãe, te amo. Pai também. E minha mãe ficava assim. E era a forma dela estar comigo. E eu queria te falar um negócio. Você, discípulo do Senhor, ouvindo Deus gritar no teu ouvido, é Ele. Aqui, ó, na brisa. Ei, filhão. Ei, filhota. Tô contigo. E não abro. Eu não desisto de você. Natan sempre fala assim, ó. Vaninha, sem falar, cantando, não é Vaninha. Então, ó. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Jesus se importa com você. Ele é teu mestre. E você precisa entender que você é discípulo. Com o Senhor gritando no teu ouvido ou não, Ele está presente. Porque Ele já declarou todos os dias, eu estarei contigo. Jamais te desampararei. Então, se você tiver em algum momento de dor, de cansaço, ei, ainda que tenha dor, deixe Ele podar. Vai se consagrar, vai se santificar, porque você é discípulo. Isso mostra a sua maturidade. Você querer ser mais parecido com o Senhor. E não bater no peito e falar, ah, mas eu sou assim. Ei, você já é nova criatura. Já existe um novo nascimento. O Senhor já te formou. E todo o nosso coração é para adorá-lo. Se você não adorá-lo, você vai adorar alguém ou alguma coisa. Aí está a idolatria. Então, se você está adorando alguma pessoa, peça perdão a Deus e se volte para adorá-lo. Se você está adorando alguma coisa, volte-se para Deus para adorá-lo. Porque você é discípulo, porque você é discípula do Senhor e faz aquilo que é semelhante a Ele. Amém?
Amém?
Amém. E aí eu queria que a gente pensasse que a gente precisa, cada vez mais, revelar aquilo que o Senhor tem falado na intimidade, no relacionamento com a gente, para o nosso próximo. Jesus era... compartilhava daquilo que ele aprendia com o Pai, então você precisa fazer a mesma coisa. Jesus compartilhava com os discípulos as suas dores? Compartilhava? Compartilha também. Desculpa, pastor, agora eu vou rasgar na gíria. Para de palhaçada. Ai, está doendo muito, mas eu não quero que ninguém saiba. Por favor. Abre o jogo. Deus quer mais de você. Você tem muita coisa aí para servir ao Senhor. Ele te formou no ventre da sua mãe para a glória dEle. Para isso, você precisa estar na brecha. E para estar na brecha, você tem que estar no azeite. Na unção. E na unção é aqui, ó, buscando, sendo limpo, sendo cheio do Espírito Santo. E aí eu queria te convidar. Sendo limpo, permanecendo no Senhor, sendo semelhante a Ele em tudo, a gente vai para uma próxima fase, uma próxima convocação da maratona. Da maturidade, que é amar o próximo. E eu queria te convidar a ler João 15, continuando, 9 a 12. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Gente, ama. A gente só ama porque Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós. Ele revelou o seu amor ao mundo, se doando. E assim, gente, a gente lembra da parábola do bom samaritano, só para a gente trazer aqui uma ilustração. A parábola do bom samaritano é... Está lá, estendido, um abençoado está estendido. E aí vem levita, vem sacerdote, passa e nem cuida. E aí vem um samaritano, cuida desse ser. Cuidado, zelo, amor. Só que existia uma rixa de judeus com samaritanos. E às vezes a gente tem rixa entre a gente, na casa do Pai. Só que é todo mundo aqui irmão. É todo mundo aqui novo nascido. É todo mundo aqui dependente do mesmo Deus. E eu queria pensar que quem era o próximo? Era o samaritano. Era o cara que... Ei, bora cuidar dos outros. Bora revelar o amor que a gente recebeu de Deus. Bora amar. Bora se sacrificar pelo outro. Como discípulos, precisamos fazer o que Jesus fez, amar e não matar. Na Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão já cometeu homicídio. Então, aquilo que está no seu coração, que estressei com meu pai, estressei com a minha mãe, ei, já começa a pedir perdão. Estressei com um amigo, estressei com uma amiga, começa a pedir perdão. Permaneça no amor de Deus. Ele quer mais de você, Ele quer se revelar mais a você. A gente vai revelar a Cristo ao mundo quando a gente viver em unidade. João 17, 21 diz lá, o mundo vai conhecer a mim por vocês serem um. Está difícil de ser um, vai para o joelho. Está difícil de ser um, clama ao Pai que mude o seu coração e não do próximo somente. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um como tu és em nós. Bora começar hoje. Game over. Já rolou uma nova fase. Não dá para a gente ficar postergando o crescimento que o Senhor quer dar para todos nós. Ele quer para hoje. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo o Senhor fala ao seu coração? Gera filhos espirituais, gera fruto. Seja testemunha, rasga o verbo, cuida de gente. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. Precioso tu és para mim. A gente está conectado ao cabeça, que é Cristo. Efésios 4, 15 e 16 vai dizer, cara, a gente está bem ajustado para a gente poder crescer em unidade. Membros precisam estar bem ajustados. Estamos conectados ao cabeça. Estamos fincados na videira, que é Cristo, raiz profunda, para que a gente possa crescer mais. E assim, seremos amorosos com os nossos amigos. e seremos amorosos com os nossos desamigos. Aí você vai falar assim, nossa, Vânia agora forçou a barra pra caramba. Mas desamigos, como o nosso pastor também fez, ele foi no dicionário. E desamigo é o não amigo. É que eu acho muito pesado dizer que o outro é meu inimigo. E às vezes a gente tem desamigos, não tem? De boa, levanta aqui, confessa aqui comigo. Tem desamigo? Aqui, ó, um monte de gente aí para você orar. Já denunciou, já confessou. Dá aquela rolada de joelho na cama, assim, ó, no chão. E já ora por aqueles que perseguem vocês. Por aqueles que amaldiçoam. Não adianta você achar que, ah, Deus toca, transforma, liberta o outro. E não a mim. A começar em mim. Quebra o meu coração para que eu possa ser um com o próximo. Então, nesse processo, quanto mais distanciado do amor, mais obstáculo vai ter nessa maturidade, nessa maratona. Mais força você vai fazer. Deixa Deus te carregar. Está pesado? Deixa Deus te carregar. Está doendo? Deixa Deus te carregar. E assim, gente, permanecendo no amor de Deus, a gente tem a alegria de Cristo em nós. Essa alegria, ela é plena, ela é completa, ela é integral. Ó, alegria é contentamento. Felicidade? É contentamento. Paulo, você viveu no pouco, você viveu no muito. Tenho, não tenho, tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento. Satisfação. Satisfação da alma em meio ao caos, né? Paz, shalom. A gente também precisa viver. E a gente precisa, nesse amor, entender que somos desafiados num imperativo a amar o próximo. Ele ordenou e a gente obedece. Ponto. Foi? Deus ordenou, você obedece. É filho de Deus? Vamos lá. Que nem Moisés hoje de manhã. Deus ordenou, você obedeceu. Amém? Você é filho de Deus, discípula de Deus? Obedece? Amém. Então segue essa missão. Tá difícil? Chora, grita, troca uma ideia com o pai. Mas não abre mão de viver esse amor. Porque você, depois que o Vinícius falou isso hoje, as aflições que ele passou e foi consolado, ele vai consolar outros. Os ensinamentos que hoje você teve sobre o amor, sobre reconciliação, a gente vive em si esse ministério da reconciliação com o próximo, com Deus. É pra gente. E assim, a gente obedecendo, a gente revela que ama a Deus. E aí a gente lembra de João 14, 21. Aquele que tem, vem comigo, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você ama a Deus? Obedece. Você ama Deus? Obedeça. E aí, permanecendo no seu amor, somos amigos de Deus. Conhecemos os seus pensamentos. Temos intimidade com Ele. Gente, Ele já nos escolheu a sermos amigos dEle. Ele já nos escolheu a termos intimidade com Ele. A missão é nossa agora. A responsabilidade é nossa agora. Encarar essa verdade, viver pela fé e segue correndo, em nome de Jesus, na vida cristã, buscando a maturidade. E aí, gente, nesse processo de maturidade, nós somos apresentados a alguns temas nesse aspecto do amor que a gente não está muito afim de resolver, mas a gente precisa. Então, ó, game over. Você precisa enfrentar aquilo que tem de pecado na sua vida. Tem que abrir mão, tem que mudar a fase. Você tem que encarar os temas sobre o perdão. É uma realidade. Quer ser parecido com Jesus? Ele perdoou. E porque ele te perdoou, você pode perdoar o próximo. E a missão é, creia nessa verdade. Ela já foi revelada. A gente precisa crer. E tudo isso tem o quê de fé? É um desafio de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí você só quer se relacionar depois que a coisa resolver. Começa a se relacionar agora que está doendo, que está ferido, que está precisando de mais clamor, de mais jejum, de mais intercessão. Porque depois que passar, você vai falar assim, cara, a glória toda é de Deus. E é lição, é maturidade. Você vai poder ensinar a outros o caminho. E aí, eu queria te convidar a continuar a ler o texto de João 15. Segue aí comigo. Para a gente começar a finalizar. 18 e 19. Se o mundo odeia. Só um minutinho. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiaram a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dei. Vamos lá. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Gente, se a maturidade é permanecer frutificando, a gente tem que entender que todo esse processo de ser limpo, de permanecer, de fazer discípulos, de ser discípulos, fazer discípulos, de amar, a gente está num processo também de entender a batalha espiritual, certo? O mundo odeia a gente porque o Senhor já nos escolheu. Então você precisa se posicionar. Se a gente começar a entender que a gente é forte, 1 João 2,14, porque a palavra de Deus habita em nós e nós já vencemos o maligno, a gente vai viver pela fé entendendo essa verdade, amém? Se a gente entender que para resistir ao diabo a gente tem que se humilhar diante do Senhor, a gente vai começar a viver pela fé intencionalmente, a avançar nessa corrida de maturidade. Amém? E para isso você precisa se armar. Moisés leu hoje Efésios 6. Falando sobre a família, sobre o relacionamento. E se você depois em casa ler Efésios 6, de 10 em diante, você vai ver a armadura de Deus. A cintura da verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés da disposição do evangelho da paz, usando principalmente o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, a gente precisa estar firme. A gente precisa estar alerta. A gente precisa permanecer no Senhor. E aí, no campo da batalha espiritual, a gente tem de adversários, diabo. A gente tem o mundo. A gente tem a carne. Tudo pode tentar te atingir, mas bora ficar firme no Senhor. Bora buscar, bora se alimentar. A gente não tem outro bem além do Senhor, então é só Ele. A cosmovisão do mundo que te atrai para aquilo que não é legal, e você sabe o que não é legal, você precisa abrir mão. Aquela questão na tua carne, que você sabe que não glorifica a Deus, aquele estilo de vida que você, ah, não, eu sou assim. Não, ei, não está abençoando o outro? Não está gerando fruto para abençoar o outro? Muda. Deixa o Senhor limpar. Deixa o Senhor corrigir na palavra. Para isso você tem que buscar. E assim, gente, eu queria que você pensasse nas suas reações. Pensasse nas suas vontades. Pensasse nos seus sentimentos, naquilo que está na sua mente. O diabo vai tentar fazer coisas, mas se você estiver fortalecido na palavra, repreende em nome de Jesus e avança. Amém? Não deixa que a tua mente domine pensamentos que não glorificam a Deus. Filipenses 4:8 vai falar: quanto mais, irmãos, tudo que é amável, puro, honesto, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar e bora obedecer, povo. Deixa a sua mente cheia da palavra de Deus, que aí você vai parar de pensar besteira. Que aí você vai parar de pensar em não chutar alguém. Mas você vai ser amigo. Você vai chamar para perto. Você vai conversar exortando em amor. Quando a galera acha que... nas conversas, né, que a gente tem, aconselhamento, que é fácil exortar. Às vezes dói na gente, não é não, pastor? Porque antes de bater em vocês, bateu na gente. E Deus quer se revelar. E aí você precisa ser o agente de transformação na vida de alguém em Cristo. Em Cristo, Tati. Em Cristo, Jéssica. Amigas de Jornada Bíblica. Deus abençoe vocês. E a gente tem uma galera aqui, Jornada Bíblica. Vai voltar, em nome de Jesus. Bora ler a Bíblia em ordem cronológica por período. Gente, bora buscar Deus. Bora conhecer mais a sua palavra, para que a gente possa responder com mansidão e temor a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Isso precisa ser uma verdade. O que você tem compartilhado? Como é que você tem compartilhado da sua fé? E eu queria te chamar a esse renovar de mente. Game over, próxima fase. Em que fase você está? Você entende que limpo pela palavra você vai crescer? Você entende que permanecendo no Senhor você vai crescer? Então, seja um discípulo fiel. Seja amável. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Entenda que você está em batalha espiritual e você precisa se equipar, você precisa estar armado e você precisa estar embasado na palavra. Então, se equipe. Porque a vida cristã é nova fase, nova fase, nova fase, nova fase, nova fase. E você vai aprofundar. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé também. Se você entendeu que você precisa se posicionar diante do Senhor. Se você entendeu que você precisa deixar o Senhor limpar o teu coração com a palavra de Deus e deixa Ele limpar, porque é poda, é purificação, é santificação. Encara a batalha espiritual, resiste ao diabo porque ele vai fugir, mas se consagra ao Senhor, se humilha debaixo da potente mão do Senhor. Você é jovem, você é adolescente, a palavra de Deus está em você, então vai. Vai para a sua escola, vai para o seu trabalho, vai para a sua faculdade, vai, semeie, deixe o fruto ser conhecido das pessoas, para que elas possam frutificar também. E assim a glória do Senhor vai ser vista. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus habite no seu coração dia após dia. E eu queria chamar o pastor para a gente estar orando, finalizando E eu quero agradecer, pastor. Não vamos chorar, né? Mas eu quero agradecer pela sua vida. Em Moisés também essa palavra é compartilhada. Obrigada pelo desafio de ministrar a nossa igreja.
Amém.
E minha oração é que cada um replique o que tem aprendido aqui. Se arrependa. Entenda que a festa não acabou. Viva a maturidade, viva relacionamentos profundos com Deus. E amanhã, alegria verdadeira. Pastorzão,
amém. Ora, queria convidar o Moisés para vir aqui à frente também. Queria orar pelo Moisés e pela Vaninha. Hoje, pela manhã, Moisés trouxe uma palavra muito abençoada. E Vaninha, agora à noite também, usada pelo Senhor para nos ensinar. Gente, Vaninha é exatamente isso que ela diz aqui. Essa menina doce, ela fala exatamente assim. No dia a dia ela é assim. Ela pregou como ela fala. Mas quanta doçura. Que Deus te abençoe, Vaninha. Abençoe seu pai, sua mãe, seus irmãos. Moisés, que Deus abençoe Patrícia. Abençoe também a linda Isabela, sua família. Vamos orar por eles? Pode erguer as mãos aqui em direção. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta noite pregada de forma tão clara, tão límpida, tão nítida, que tocou profundamente o nosso coração. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida da Vaninha, que foi um instrumento em tuas mãos nesta noite, para nos trazer conhecimentos tão profundos e ao mesmo tempo práticos, fáceis de entender. Ó Deus, que coloquemos para valer no dia a dia tudo aquilo que aprendemos aqui nesta noite ou relembramos. Possamos obedecer a tua palavra, gerar frutos que glorifiquem o nome de Jesus. Possamos abrir mão de pecados, possamos confessá-los diante do Senhor e viver em novidade de vida, cheio do teu Espírito Santo. Obrigado por mais esta celebração, desta conferência. Daqui a pouco leva-nos em paz e em segurança. E amanhã de novo, traga todo este povo aqui para ouvir a tua palavra no encerramento da nossa conferência. Será um dia também muito abençoado amanhã, a partir já das 15 horas com as oficinas e às 19h30, quando estaremos aqui celebrando ao Senhor mais uma vez. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam conosco nesta noite e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe e permaneça de pé.